Senhoras e senhores deputados, retomamos os nossos trabalhos. O senhor deputado Francisco Sousa Vieira solicita a anuência desta comissão para que o ponto 7 seja discutido de imediato. Tem que sair para outro compromisso parlamentar. Pergunto-se há alguma objeção, não havendo. The moment you've all been waiting for... A apresentação do Citizens Access to Cross-Border Healthcare e o relatório apresentado. Sr. Deputado, faço favor, a palavra é sua, então. Ponto 7.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. De facto, pedi antecipadamente para apresentar este ponto, que tem que ver com o relatório da participação da Assembleia da República na Interparliamentary Committee Meeting, que decorreu no dia 2 de dezembro de 2025 em Bruxelas, e que contou com a participação da delegação portuguesa composta por mim próprio, pelo PSD, o deputado Armando Grave do Chega e a deputada Susana Correia do PS, assim como o apoio da nossa assessora doutora Inês Mota, a quem a todos agradeço também penhoradamente pela colaboração quer no decorrer do encontro, quer na elaboração deste relatório. O tema desta reunião foi o acesso a cuidados de saúde transfronteiriços dentro do nosso espaço europeu e teve duas sessões com dois temas distintos que vou também aqui resumidamente apresentar daquilo que foi o nosso contributo. Inicialmente, a abertura contou com a intervenção do Presidente da Comissão de Saúde Pública do Parlamento Europeu, Adam Jarubas, que destacou a importância do diálogo interparlamentar e que, no fundo, sublinhou o problema central que tem que ver com a baixa utilização da Diretiva Europeia 2011-24, que, no fundo, foi o centro da nossa discussão. De seguida, houve uma mensagem também do Comissário Europeu da Saúde, Oliver Varelli, que, no fundo, enfatizou a importância da cooperação europeia e também destacou o papel das redes europeias de referência. A primeira sessão foi sobre a política atual, as lições tiradas e os desafios para o futuro nestas matérias. Tivemos vários intervenientes de vários países, quer do Senado da Polónia, do Senado da França, também da Academia, da Universidade de Erasmus, representantes dos doentes e também um representante da Comissão Europeia. As ideias principais desta sessão foi que esta Diretiva Europeia garante o acesso a cuidados e o direito a reembolso e também a necessidade do reforço da cooperação europeia, quer em matéria de dados, redes e avaliação tecnológica. Da discussão que decorreu, os principais problemas identificados foram o baixo conhecimento dos cidadãos em relação à diretiva, processos administrativos complexos, a falta de transparência nos custos e o pagamento antecipado como barreira, assim como a dificuldade no acesso à informação. Dito isto, dos temas-chave que emergiram deste debate foi a necessidade de simplificação administrativa, a importância da digitalização e da interoperabilidade e da relevância das regiões fronteiriças. Os colegas deputados terão recebido este relatório, que tem mais aprofundadamente explanado aquilo que foram os contributos da nossa delegação, mas também, em jeito de síntese, só nesta primeira sessão do encontro, sublinhar que a deputada Susana Correia sublinhou a importância da mobilidade como um pilar da União da Saúde e também os principais desafios sendo apontados como aqueles que já foram aqui apresentados, a informação, os reembolsos e a interoperabilidade como uma missão conjunta que nós devemos ter para ultrapassar esses obstáculos. Da parte do PSD também foi sublinhada que Portugal é um destino privilegiado de doentes e que destaca-se também a qualidade do nosso Serviço Nacional de Saúde, mas que em contraponto temos uma baixa quantidade de doentes portugueses que usufruem destes cuidados transfronteiriços. O deputado Armando Grave sublinhou o impacto negativo, neste caso, de sermos um país perifericamente localizado na União Europeia e, portanto, isso pode ter dificuldades acrescidas e também destacou as dificuldades no acesso, na equidade do acesso aos cuidados de saúde que o envelhecimento também pode trazer na nossa realidade. A seguinte sessão falou e teve como perspectiva a visão dos doentes em relação a estes direitos, acesso e equidade, e teve como principais intervenientes a doutora Teresa Anjinho, provedora da Justiça Europeia, assim como membros do Parlamento Italiano, da Administração Regional Alemã e profissionais de saúde. As principais ideias foram que, apesar dos direitos existirem, a dificuldade no seu usufruto trazem constrangimentos na sua aplicação prática, da diretiva neste caso. Também há problemas na compreensão dos procedimentos por parte dos utilizadores e a necessidade de haver mais transparência e melhor informação. Foi elencado um conjunto de recomendações, desde logo o reforço dos pontos de contacto nacionais, ou seja, cada país tem um ponto de contacto nacional para fazer a monitorização da implementação desta diretiva, assim como uma melhor coordenação entre os sistemas de saúde. Também, em jeito de conclusão final, a diretiva foi consensualizada como sendo um instrumento relevante, mas que está muito subaproveitado naquilo que é o seu potencial. Com principais obstáculos, como disse, a informação insuficiente, a burocracia e a falta de interoperabilidade, e foram apontadas como prioridades o reforço da informação aos cidadãos e um maior investimento na digitalização. Em jeito de final também, agradecer mais uma vez a colaboração de todos na elaboração deste relatório e dizer que estou disponível para qualquer questão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está então em discussão este relatório. Pergunto se mais algum, Sr. Deputado, Sr. Deputado Sena Correia, que igualmente integrou a delegação. Faço favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, Srs. e Srs. Deputados. É para agradecer ao deputado Francisco feito a apresentação do relatório e confirmar que, efetivamente, foi uma reunião com temas muito pertinentes, tanto nas recomendações quanto nas preocupações dos Estados-membros na questão da saúde transfronteiriça. Portanto, uma vez mais, agradecer e aos serviços da Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Então, palavra também ao Sr. Deputado Armando Grave, que, de igual modo, integrou a delegação.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quero também, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Chega, agradecer o relatório, agradecer a execução do relatório aos serviços e também agradecer aos meus colegas que me acompanharam nesta viagem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sras. E Srs. Deputados. Não havendo mais nenhum pedido de palavra, colocava... Não, já está apresentado, peço desculpa. Portanto, colocava fim a este ponto e agradecer então a apresentação do relatório e bem assim as considerações complementares de todos os membros da delegação. Assim sendo, podemos retomar o ponto número 2, discussão e votação da ata 27, que foi distribuída às senhoras e senhores deputados. Pergunto se sobre a mesma há algum pedido de palavra, não sendo o caso, coloco à votação. Pergunto quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Está aprovada por unanimidade. O ponto número 3 consiste na distribuição, concomitante nomeação de relator, do projeto de lei 502, 17ª legislatura, primeira sessão legislativa do Chega, criação da carreira de medicina dentária como carreira especial médica e integração no Serviço Nacional de Saúde, cujo autor do relatório cabe indicar ao grupo parlamentar do PSC, Sra. Deputada Fassefer, Sra. Deputada Ana Oliveira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Da parte do PSC indicaremos o Sr. Deputado Alberto Machado.
O Sr. Deputado Alberto Machado será então o relator desta iniciativa. Também ao PSD compete a indicação de um outro projeto também do Chega, neste caso o 503, 17ª legislatura, primeira sessão legislativa, que assegura a execução e monitorização da Estratégia Nacional para os Direitos na Menopausa e determina a avaliação técnica das comparticipações. Sr. Deputado Ana Oliveira, posso ver?
Muito obrigada, Sr. Presidente. Serei eu própria, Ana Oliveira.
Será então a Sra. Deputada Ana Oliveira, relatora. Com isto concluímos e agradeço a indicação dos Srs. Deputados relatores. Vamos então ao ponto 4. Só just a second. Ponto 4. Vamos então ao ponto 4, consiste na discussão e votação na especialidade do projeto de lei 428, 17ª legislatura, primeira sessão legislativa, um projeto de lei do PAN, que reforça os direitos dos jovens na transição dos serviços pediátricos para os serviços, para os serviços para adultos, quando prefazem 18 anos de idade, alterando a Lei de Base dos Cuidados Paliativos e a Lei 15/2014, de 21 de março. Não foram apresentadas propostas de alteração, não obstante, pergunto se alguém quer usar da palavra ou se passamos de imediato à votação, que é o que faremos então. Perguntava, não tendo havido propostas de alteração, se alguém pretende autonomizar. Senhora Deputada, faz favor.
Senhor Presidente, só mesmo reforçar e mencionar, agradecendo que esta proposta, este projeto de lei do PAN, que foi aprovado na generalidade no plenário, foi com uma ampla maioria parlamentar, sem qualquer voto contra. É muito importante garantirmos esta transição do ponto de vista do apoio para os jovens com doença oncológica. Parece-nos que faz, de facto, todo o sentido conseguirmos consagrar uma transição adaptada às suas necessidades de saúde, mas também psicossociais, e nesse sentido, sem prejuízo das mais forças políticas poderem querer dar aqui alguma proposta de alteração, não queria deixar não só de saudar, mas também de reconhecer o consenso parlamentar que se reuniu em torno da mesma.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então, a minha questão que eu tinha colocado mantém-se, quer dizer, se pretende alguém isolar, autonomizar algum artigo, assim, não sendo assim o caso, podemos votar conjuntamente o articulado, portanto temos o artigo 1º, 2º, 3º e 4º. Pergunto quem vota contra? Não há votos contra? Dando ao encontro se o que a senhora deputada Inês Largal tinha referido, pelo menos o consenso alargado mantém-se na inexistência de votos contra. Pergunto quem se abstém? O PSD abstém-se, os demais votam a favor, está então aprovado na especialidade dos diversos artigos do Projeto de Lei 428, 17ª Legislatura, primeira sessão legislativa, será então remetido a plenário. Agradeço então à Sra. Deputada a sua participação e a intervenção que foi essencial para o sucesso da votação que acabámos de fazer, seguramente. O ponto número 5, informação de baixa à comissão dos seguintes projetos de resolução. Baixou o projeto de resolução do LIVRE pela manutenção da urgência obstetrícia e ginecologia do Hospital de Barreiros, 695, 17ª primeira, e o projeto de resolução do Chega, 727, 17ª primeira, que recomenda ao Governo reforço do acesso à procriação medicamente assistida no SNS, o reforço do Banco Público de Gametas e a consideração do Estatuto e Instrumentos de Regulação do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida. Portanto, depois, entretanto, oportunamente, comunicarão se pretendem discutir em comissão ou será remetido a plenário para tal efeito. Ponto número 6, discussão e votação do relatório final relativo à petição 52, 17ª Legislatura, primeira sessão legislativa, próteses dentárias para todos através do Serviço Nacional de Saúde, para o que dou a palavra à senhora deputada relatora Isabel Fernandes. Faça favor, senhora deputada, a palavra é sua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Bom dia a todos. Este relatório que foi antecipadamente então distribuído respeita a uma petição cuja primeira relatora, a primeira peticionária é Nídia Fernandes Campeão e cuja petição tem 302 assinaturas. O objeto da petição é, como o Sr. Presidente já disse, defende próteses dentárias para todos através do Serviço Nacional de Saúde. Os peticionários pretendem que sejam facultadas próteses dentárias a todos os cidadãos através do SNS, notando que as pessoas mais pobres têm mais dificuldade e depois também no âmbito da mesma petição acrescentam também aquelas que são os problemas que a falta de vigilância da saúde dentária acarreta. Esta petição não será, pelo número de peticionários, discutida em plenário e também não carece da audição dos peticionários. Aquilo que se propõe é que seja aprovado então este relatório por a Comissão de Saúde e que, uma vez que estão cumpridos todos os requisitos da petição, e que a matéria a preço poderá merecer o acompanhamento e por isso de todos os partidos e por isso ser enviado também aos partidos. Também possa ser enviado ao Ministério da Saúde que possa, se assim o entender, também dar ênfase ao conteúdo desta petição. Enquanto relatora, eximo-me de qualquer opinião acerca da petição em causa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está então em discussão o relatório que acaba de apresentar. Pergunto sobre o mesmo algum pedido de palavra. Eu só me ia permitir, então, sugerir uma alteração ligeira de redação. Quando a Sra. Deputada sugere que a Comissão pondere a remessa, sugere que seja remetido, porque senão se carece depois de uma deliberação subsequente. Ou seja, faz a sugestão e que, com a aprovação, nós remeteremos, acolhemos a sua sugestão. Portanto, era só minimamente onde diz, sugere que a Comissão de Saúde pondere a remessa, sugere-se que a Comissão envie ou remeta. Pronto, é só mesmo assim sendo, penso que as senhoras e senhores deputados anuíram na sugestão. A senhora deputada relatora já.
Sim, senhor presidente, iremos proceder, faz todo sentido e procederei a essa alteração.
Portanto, no pressuposto dela já estar incorporada, coloco então à votação no relatório. Pergunto quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. Felicito a senhora deputada Isabel Frantes pelo facto e está então aprovado o relatório. Creio que estão concluídos todos os pontos. Faltámos um, mas já regressámos. Outros assuntos. Dois assuntos que eu queria só clarificar junto das senhoras e senhores deputados. Aliás, já fiz remessa, pelo menos aos senhores deputados coordenadores, duas questões. Na sequência da audição do Infarmed, foi sugerido a possibilidade de uma visita, uma deslocação, melhor dito, ao Infarmed. O senhor diretor sugeriu o dia 14 de abril às 14h30, não havendo objeções, nós iríamos corresponder. Certo. Haverá sempre alguém que não está. Estou só a dizer é que, em princípio, havendo uma sugestão de data, só se houvesse um motivo ponderoso, é que nós corresponderíamos com outra sugestão. Mas, de qualquer maneira, Sr. Deputado Marta Silva Rassor.
Obrigada, Sr. Presidente. É só para questionar se essa visita está aberta a todos os membros efetivos e suplentes ou se há um número limite para a visita.
A limitação é o número de efetivos, mas como nunca vão todos os efetivos, os suplentes podem ocupar o número dos efetivos, portanto, ou seja, em rigor sim, há um limite, na prática, se, portanto, estando condicionado ao número de efetivos, os suplentes podem assumir o número dos efetivos. Portanto, vamos responder que sim e agradecer, portanto, ficará o dia 14 de abril. A outra questão, senhoras e senhores deputados, prende-se com a audição já aprovada do Presidente do Conselho de Administração da ULS de Castelo Branco, que pediu que fosse ponderada a possibilidade de se fazer acompanhar pela então diretora clínica. A minha costela institucionalista impediu-me de responder imediatamente por uma razão muito simples. O que está aprovado é a audição do Sr. Diretor, perdão, do Sr. Presidente. Ele próprio sugere vir acompanhado porque acha que as perguntas que lhe vão fazer, em tese, pelo menos algumas seriam melhor respondidas pela Sra. Diretora Clínica. A verdade é que a grelha é a mesma, mas o que precisava da anuência das Sras. E Srs. Deputados para se entender que a pergunta que lhe seja feita será melhor respondida para quem o acompanha, eu poder dar a palavra a quem o acompanha e não propriamente de outra forma não poderia fazer, porque a audição está aprovada nominalmente por uma pessoa, portanto só essa pessoa responderia. O partido requerente, o Chega, já comunicou que sim, que não tem qualquer objeção, mas como aquilo tinha sido uma deliberação da Comissão, nesse momento tinha deixado de ser apenas do requerente, portanto, não havendo objeções, vamos anuir, portanto, virá acompanhado, o que significará que poderá intervir, obviamente com o mesmo tempo que já estava previsto, não há ampliação de tempo, não são duas entidades. É uma, mas, portanto, então clarificamos, vamos responder que sim e, portanto, virá então a ex-diretora, é o ex?
É uma senhora.
É o ex e a senhora diretora clínica. Pronto. Então, não tenho mais nenhum assunto nos outros assuntos. Senhoras e senhores deputados, muito obrigado pela colaboração. Está encerrada a ordem de trabalhos de hoje. Muito obrigado.